Bitites sobre 2024. O balanço do mundo da música.
Bem-vindos ao penúltimo episódio do Bitites, o 11º episódio. Olá, Silvia.
Olá, Gonçalo. Vamos falar de discos, dos nossos preferidos, mas também dos melhores do ano para a imprensa.
Vamos ter também muitos sons africanos, como destes senhores, que é uma autêntica festa.
Já vamos dar um passito de dança. Antes, vamos falar de outros discos.
Os episódios do Bitites podem ser ouvidos nos sites da Rádio Comercial, M80, Cidade e Smooth. Podem ler também os artigos online na área de notícias.
Bitites sobre 2024.
Começamos por um dos meus álbuns preferidos deste ano, 2000 AD, de Samuel Uria. Com mais de 40 anos de idade, Samuel Uria resolve reviver a passagem do milénio, mas sem fogo de artifício, num jogo de espelhos entre as esperanças que teve aos 20 anos e as esperanças que viu defraudadas.
2000 AD é um álbum de intervenção política e de reflexão introspectiva, mas também é uma odisseia no espaço da própria vida do Samuel, entre Tondela e Lisboa. Isto num êxodo rural e mental. Uria vai ao passado para fazer perguntas sobre o presente, agora que teme o futuro.
A salvação volta a ser a música, só pode ser a música, ora confortada na intimidade dócil, ora rejubilada em coros coletivistas e numa coisa que se chama amizade. E é na amizade que o álbum fecha comoventemente, num tributo a um imortal do seu círculo de amigos, numa intimidade universalizada e transbordante. No caso, falamos de O Chico da Ladra. Em entrevista que lhe fiz, Samuel Uria fala deste tema e recorda o amigo.
Era uma canção que andava na minha cabeça desde há 4 anos, quando o Chico desapareceu. E ele era uma pessoa muito especial, não por ter uma presença abrasiva, pelo contrário, era pacato, conseguia ser o rei da festa e conseguia ser um grande promotor de festas, uma figura da noite lisboeta, mas que durante o dia era o pacato de João Francisco. Mas eu quis acabar o disco com esta canção porque, de alguma forma, se há um olhar desabonado em relação àquilo que nos rodeia e a uma sociedade em geral, tive que fazer este contraponto de esperança, de encontrar num indivíduo só e não na sociedade a esperança, porque o Chico é alguém por causa de quem eu de repente me tornei melhor, e eu vejo que isso aconteceu com todos os amigos dele, e eram muitos.
Eu quero ser como o Chico da Ladra.
Este disco está cheio de temas interventivos, abrilistas, como é o caso do Canção de Águas Mil, que é uma canção em que Samuel Uria vai às memórias do que era a ditadura. Vamos ouvir Samuel Uria a falar deste tema, Canção de Águas Mil.
Eu acho que todas as minhas canções de alguma forma são abrilistas, porque são a expressão de uma liberdade que foi conquistada pela geração dos meus pais e pela geração entre mim e os meus pais. Esta é a canção mais literal e que vai mais ao cerne da própria questão e da própria celebração, e sobretudo também uma canção que aviva não tanto o dia da felicidade, que foi o 25 de Abril, mas todos os dias de infelicidade que forçaram a que houvesse essa revolução. Porque acho que são esses que estão a ser mais esquecidos.
E a noite que se pôs foi noite que se fez para adorar.
Bitites sobre 2024.
Eu quero falar do álbum da Taylor Swift, The Tortured Poets Department, que foi anunciado nos Grammys em 2024 e agora já está nomeado para os Grammys em 2025. É também o disco que está no top dos discos mais vendidos em Portugal, e eu quero dar conta de algumas curiosidades. Tem 31 canções, há uma mão cheia delas que fizeram parte da minha banda sonora de 2024, e por isso é que eu quero falar do disco, não é por causa dos números nem dos Grammys. Como muitos Swifties dizem, parece que a Taylor Swift teve acesso ao meu diário e depois transformou-o em canções, e por isso é que eu recomendo este disco, porque eu acho que pode haver ali elementos de identificação também emocional, até porque são 31 canções, portanto certamente que vão encontrar alguma canção que vos dirá alguma coisa. E há algumas notas sobre este disco que ainda tornam a experiência de ouvi-lo, eu acho, na minha opinião, mais emotiva e profunda.
Os discos físicos têm um poema que Stevie Nicks dos Fleetwood Mac escreveu para a Taylor Swift.
Ih, não é para todas. E o poema é lindíssimo, eu vou ler aqui um excerto. Ela estava apenas a voar pelas nuvens quando ele a viu. Ela estava a fazer o seu caminho pelas estrelas quando ele a perdeu.
Além deste mimo de Stevie Nicks para a Taylor Swift, há uma referência à voz dos Fleetwood Mac na letra do tema Clara Bow, outra à Patti Smith na canção que dá título ao disco, e a Taylor ainda convidou Florence Welch para o tema Florida, uma constelação de mulheres muito bonita.
Sobre o álbum, Taylor Swift escreveu: não há nada para vingar, nem objetivos para cumprir quando as feridas se curam. E depois de uma reflexão mais profunda, percebo que algumas das feridas foram auto-infligidas. Esta escritora acredita piamente que as lágrimas tornam-se sagradas na forma de tinta numa página. And I sound like an infant, feeling like the very last drops of an ink pen. A greater woman stays cool, but I howl like a wolf at the moon.
Beatites sobre 2024. Um disco que caiu mesmo no goto foi precisamente o último álbum da Linda d'Água, o Tropical Glaciar. Até prefiro este disco, até sinceramente ou desalmadamente. É um disco de ativismo que o seu compositor Pedro da Silva Martins, que vinha dos Diolinda, tenta adaptar e encaixar. Há uma canção de apelo pela paz, como o Chá, e vários temas de intervenção ecologista. Claro que o amor também é chamado, e o sexo também. Linda d'Água canta com a bravura que me faz lembrar um bocadinho a Rita Lee, que era saudavelmente atrevida nas suas canções. O tema de que fala é Carne Vegan, que Linda d'Água canta com muita graça, e é também com muita graça que ela fala sobre este tema na entrevista que lhe fiz há cerca de 2 meses. Vamos ouvir.
É a primeira de toda a minha carreira, que me lembro. É a primeira letra, assim, com esse... E eu cantei a pensar... Não foi só numa pessoa, foi em várias.
É por isso que é uma música de carga sexual.
Sério, sim, é verdade. E eu também já, eu não tenho marido há muitos anos, nem namorado sequer há muitos anos, de maneira que estou livre para poder pensar em quem eu quiser quando estou a cantar as canções, seja mais de amor ternurento, seja mais assim como a Carne Vegan, que é malandra, é assim, é mesmo engraçada e malandreca e... Ah.
Um malandro
e um petit pois. Tão fixe. Tu até marchavas cru. Aquilo é.
É valente, é valente.
Precisamente para uma pessoa que não come carne há quase 20 anos. Fosse a tua carne vegan, tu até
marchavas cru. Fosse a tua carne. Há várias canções que se colam aos ouvidos, como Pop Toma e Fomos o que Somos. Fomos o que Somos é um tema muito especial que fez chorar várias pessoas, incluindo do círculo próximo da Linda d'Água. Mesmo as pessoas que não choraram disseram coisas muito queridas, como é o caso da vocalista dos Três Tristes Tigres, Ana Deus.
Ana Deus fez lá um comentário e disse: Lena, essa música vai fazer bem a tanta gente. Ah, isso é o que nós queremos, quando fazemos música é isso mesmo que nós queremos, é fazer bem a maior número de pessoas possível, não é? E queremos lá saber qual a sorte que nos espera dia a dia na rotina,
vir à tona e respirar. Há sempre uma primavera. O Tropical Glaciar não é, aliás, o único disco interventivo que foi composto pelo Pedro da Silva Martins. Tem que referir também o espantoso álbum homónimo dos Cara de Espelho. Está carregado de causas e tentativas de espivitar a sociedade. Musicalmente é um álbum bastante dinâmico, com um super grupo que tem como vocalista a Mitó, que vinha da Naifa, o Carlos Guerreiro, que é conhecido pelos Gaiteiros de Lisboa, os irmãos Martins dos Diolinda, o baixista Nuno Prata dos Ornatos Violeta e ainda o omnipresente baterista Sérgio Nascimento, que trabalha entre outros projetos nos Açores e até com a Lena d'Água. Vamos ouvir aqui um bocadinho do Testa de Ferro, que é um tema de liberdade crítica à classe política.
Sobre 2024. Uma nota Sobre o Moon Music, o disco que os Coldplay editaram em outubro é o 10º da discografia que assinam e depois deste vão editar mais 2 e depois acaba, não há mais...
Lamento.
Estás a rir-te. Não há mais discos dos Coldplay, embora a banda continue, vão continuar na estrada, ainda bem. E o Chris Martin vai ser a capa da Rolling Stone em janeiro e deu uma entrevista que já está publicada online. E eu queria sublinhar aqui algumas coisas, porque ele responde aos haters e às vezes os haters precisam de ouvir aquilo que não querem.
Então diz lá, diz o Chris Martin, vou fazer de Chris Martin, não é? Seria terrível se vivêssemos numa sociedade onde todos tivessem de gostar da mesma coisa.
Toma.
Somos um alvo muito fácil e seguro. Somos 4 homens brancos de classe média da Inglaterra. Merecemos levar algumas críticas pelo que o nosso povo já fez. Há razões pelas quais podemos tocar no mundo e algumas dessas razões não são necessariamente saudáveis, diz música inglês.
Eu gosto muito do Chris Martin. Em relação à boa onda que emana e também em relação à forma de estar na vida, que muitas vezes também é criticada e é aqui que eu não consigo.
Ele deve andar
entender.
No yoga, não é?
Eu acho que é só boa pessoa e é uma forma de,
claro
de estar
sim.
na vida muito positiva e ainda bem que existem pessoas assim, mas de facto às vezes há críticas que na minha opinião não fazem muito sentido, mas só há forma de encarar o mundo com amor, que é o que ele diz, que é tentar olhar para tudo com amor, e isso provoca anticorpos a muita gente, pronto, mas ele continua. E continua e fala da paz interior, que também é muito importante. Ele diz, porque é que eu hei de estar preocupada agora com os críticos e com as críticas que vêm de fora, quando às vezes é difícil manter a nossa própria paz e quando muitas vezes também temos críticas interiores e estamos constantemente a lidar com o nosso próprio julgamento, não é? O julgamento que fazemos de nós próprios. Portanto, há muita coisa que o Chris Martin fala nesta entrevista que eu aconselho. E resumindo, ele diz: estamos conscientemente a erguer a bandeira do amor na forma como abordamos o que nos rodeia. Isso é transmitido para os concertos e durante aquelas 2 horas muita gente sai de lá feliz. Uhum. Por isso eu acho que os Coldplay já fazem a sua parte em relação a alegrar o mundo.
E tu sentiste-te alegrada nesse concerto de Coimbra?
Sim, sobretudo por ver pessoas ao meu lado tão felizes. Eu acho que isso é bastante importante. Nas pequenas coisas também se muda o mundo. E agora só quero escolher aqui um tema, que é o We Pray, que faz parte deste disco. Quando lançaram este tema, os Coldplay fizeram uma coisa muito interessante, muito gira, que foi fazer uma publicação no Instagram com um excerto da melodia. Então pediram aos seguidores e aos fãs para que escrevessem uma parte da letra em forma de oração. Não necessariamente uma coisa religiosa, mas algo que desejassem, que quisessem ver mudado. Então cada pessoa escreveu a sua própria oração. Eu acho que isso foi muito bonito para sentir as inquietações das pessoas que os seguem e que chegam do mundo inteiro. E lendo os comentários é interessante ver o que é que cada pessoa quer para a sua vida, para o mundo do qual faz parte. É um exercício giro para fazer. Para este tema convidaram artistas de vários pontos do mundo, a inglesa Little Sims, à Nigéria foram buscar o Burna Boy, a argentina Tini e também a chileno-palestiniana Eliana. Cada um tem a sua versão, com a sua letra, e eu escolhi a versão da Eliana.
Beatites sobre 2024.
O ano é sempre feito de descobertas. Eu tive aqui várias descobertas que me fascinaram. Uma, sobretudo, foi a australiana Grace Cummings, de quem eu não conhecia de todo, e tem um álbum este ano chamado Ramona, que tem uma grandiosidade orquestral, dramática e vocal. A voz é impressionante, desdobra-se muito facilmente em vários registros, e é um conjunto de 11 canções muito coeso, sempre monumental, sem nenhuma quebra. Não há um momento mais entediante, nem nada que se pareça. E é um disco que passou um bocadinho despercebido à crítica e às listas gerais dos melhores do ano, mas que me cativou pessoalmente bastante. A artista chama-se Grace Cummings, é da Austrália, e uma das músicas fortíssimas deste disco, Ramona, é, a meu ver, Love and the Canyon. Podia passar qualquer outra, é tão bom o disco, mas escolhi esta, vale a pena ouvir um bocadinho.
Sobre 2024.
I had a dream we were born horses and not human beings with more time to run and less time.
Estamos a ouvir um dos temas mais notáveis do último álbum dos Mercury Rev, Born Horses. O tema chama-se mesmo Born Horses. É para mim um fantástico renascimento dos Mercury Rev, que são muito reconhecidos por um álbum dos anos 90, que não sei se te lembras, que é o Deserter Song. É mais ou menos de 98 o disco, é lindíssimo, eles fizeram outros, mas neste disco eles reviram muito a sua estética sonora, têm ali apontamentos de jazz, spoken word, estão um bocadinho transformados, mas mantêm ali algumas camadas densas de bucolismo e até de psicadelismo com que os identificávamos. O álbum é muito forte, não é muito grande, é lindíssimo, mas a velha guarda esteve em grande este ano. Não foram só os Mercury Rev, houve outros novos discos de gente com alguma experiência, alguma tarimba, que reavivaram um interesse, como é o caso dos Tender Sticks, com o último álbum Soft Tissue, lindíssimo, o dos Primal Scream, o Come Head, que é um álbum altamente interventivo do ponto de vista político, vale a pena ouvir também as letras, além das músicas que são espantosas. E tal como já falámos no oitavo episódio, também é o álbum dos Cure, o álbum de regresso dos Cure, o primeiro álbum em 16 anos, Songs of a Lost World. Houve aqui outra figura da velha guarda, que também me conquistou, e tu também acho que gostas bastante.
Sim, também gosto do Cure, também gosto de Nick Cave, que é de quem vais falar a seguir, mas também gosto do Cure, não é?
Sim, 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 claro, claro.
Pronto.
Que sim.
Tinder Sticks, já gostei mais.
Já gostaste mais de Tinder Sticks? Eu também achava que já não gostava tanto de Tinder Sticks e voltei a ouvir discos que eu deixei de lado só por causa deste Soft Tissue e fiquei completamente rendido a alguns deles, não digo a todos, mas fiz aqui uma busca pelo tempo perdido dos Tinder Sticks, que adorei. E o Nick Cave volta a dar um sinal de força incrível com o Wild God.
Nunca será diferente.
Nunca será diferente. Este é um álbum mais otimista, os outros álbuns eram mais pesados, mais negativos também. Sobretudo o Ghostin, que era muito marcado pela morte do filho, do Arthur. Este é um disco. Há um renascimento até de nível musical com o uso de muitos coros gospel, quase que é uma espécie de homenagem à vida, à continuação da vida. E lembro-me um bocadinho também o disco duplo do Avatar Blues, Light of Orpheus, de qual ouvimos há uns tempos o tema Os Children, a propósito do concerto dele na Mio Arena. E este disco também alimentou muito o concerto espantoso do Nick Cave na Altice Arena. Para mim, este é um dos discos mais fortes deste ano, é o Wild God de Nick Cave and the Bad Seeds, e que recomendo a toda a gente. Vou aqui lançar um bocadinho da agitação positiva deste álbum, por exemplo, no tema Conversion. Vale a pena ouvirmos um bocadinho.
Beatites sobre 2024.
Minha riqueza, boca por e comprar. Minha nobreza, é que a quinta leva.
Estamos a ouvir aqui um som de bailarico do Fununaná e não só. São os Fogo Fogo a recriar o imaginário de Cabo Verde num contexto mais urbano como é Lisboa. Este álbum é totalmente empolgante, de uma energia que eu acho incrível. Mesmo quando o meu corpo não dança, a minha cabeça sim, quando ouço este disco, talvez o meu preferido de música portuguesa deste ano. Este mesmo, do Fogo Fogo, Minha Riqueza, assim se chama o disco. Curiosamente, Lisboa voltou a ser uma cidade muito africana neste ano, como tem sido sempre ao longo destes anos, mais até do que pensamos. Encontramos essa energia africana até numa banda rock instrumental, como os Clube Macumba, como neste disco bastante efervescente, como que é o Solitania Beat. Há aqui muito afrobeat, sons de África desértica. No fundo é um imaginário muito virado para o sul, é um imaginário muito viajado, vai desde o Extremo Oriente ao Médio Oriente, ao Norte de África até à América do Sul. No fundo é como se os Clube Macumba fossem de Martim Moniz. Eles são lisboetas, mas não são de Martim Moniz, mas é como se fossem, pelo menos mentalmente o são. Só para encontrar bem a banda, isto é a banda que tem Todd Trips na guitarra elétrica, o bem atlético João Doce na bateria e dois Gonçalos, o Gonçalo Prazeres nos saxofones e clarinete e o Gonçalo Leonardo no baixo. Em relação, é ao vivo, é um bandão, é um autêntico bandão. Eu tive a hipótese de os ver no Palácio Baldaia em Benfica, no dia do concerto da Taylor Swift no Estádio da Luz. Eu acho que ainda fiquei a gostar mais deste disco do Solitaire Beat. Foi lançado em janeiro, vi o concerto mais ou menos em maio, creio que foi em maio o concerto.
Sim.
Portanto, aqui vai aqui um bafo de suão de um dos temas, o Janana Beat. Terminamos a incursão no imaginário africano, mesmo em solo africano, desta vez, em Kinshasa, no Congo, no antigo Zaire, através dos Kokoko, uma diabólica festa de eletrónica e de sons africanos, no álbum Butu, de que vamos ouvir este tema que eu acho incrível, que acho mesmo adorável, que é o Mokili. Vamos ouvir.
Beatites sobre 2024.
Na recolha de listas de melhores discos do ano que costumo fazer dos órgãos de todo o mundo e da pontuação que costumo contabilizar, há uma vencedora destacada e de que maneira, que é a inglesa Charlie XCX, com o seu sexto álbum Red.
Só para dar aqui uma ideia, o disco colecionou primeiros lugares nos balanços de publicações como o Washington Post, Daily Telegraph, Rolling Stone, New Musical Express, Billboard e também a revista neerlandesa OR. Também alguns lugares de destaque numa série de outros órgãos.
A Charlie XCX tem razão quando canta I'm Your Number One no tema Von Dutch. It's okay to just admit that you're jealous of me. You're obsessed and just confess it cause it's obvious. I'm your number one, I'm your number one, I'm your number one, I'm your number one.
A Charlie deve cantar ao vivo esta música na próxima edição do Primavera Sound no Porto, no dia 12 de junho, anotem na agenda, talvez seja um dos concertos mais esperados do ano.
Há aqui, por falarem nas listas, há aqui uns infiltrados do rock and roll com muito saúde nestas listas, que são os irlandeses Fountains D.C., que através do seu álbum Romance talvez o segundo álbum mais referenciado do global das listas melhores do ano. Este é já o quarto álbum da banda Dublin e aparece em primeiros lugares nas listas melhores do ano, como da revista francesa L'Irrecoupable, da publicação espanhola Mondo Sonoro, dos jornais ingleses The Independent e Sunday Times, da revista inglesa Time Out e da rádio portuguesa Antena 3. Para mim, sinceramente, acho o Romance mesmo o álbum mais desconcertante e diferente dos Fountains D.C. Não é um álbum consensual. Eu gosto muito deste lado refilão e abrupto, que eu acho que o rock também deve ser assim. E esse disco tem muito isso. Mas também é um disco que também sabe ser eterno, como nesta balada In the Modern World, que guardaram para o encore no concerto do Campo Pequeno. Foi uma das últimas músicas da atuação deles no Festival Paredes de Coura. Vamos ouvir aqui um bocadinho. Referência ainda para um músico português que está a sobressair nas listas dos melhores discos lá fora. Estou a falar do músico experimental Rafael Toral e do disco Spectral Evolution, que aparece em segundo lugar na revista inglesa The Wire e em posições altas de sites conceituados como a Quietus ou o Pitchfork e ainda com boas classificações por cá nas listas de melhores discos dos jornais Público e Expresso. O disco de Rafael Toral aparece ainda em listas não classificadas de melhores do ano, como a Allmusic ou a Bandcamp, só para citar alguns.
Beatites sobre 2024.
Antes de dizermos adeus e desejar boas festas, vamos falar das cenas do próximo episódio, que será o último.
Sim, guardamos a agenda de concertos para 2025, muita coisa boa a acontecer. No próximo ano vamos ter, por exemplo, um concerto em Coimbra.
Pois, vais lá estar,
em
não é?
Em junho, que eu vou lá estar. Seja como for, a trabalhar ou em recreativos, lá estarei.
Como é que eles se chamam? É preciso dizer o nome.
São estes meninos. D. Dia 6 de junho, estádio Cidade de Coimbra, regresso dos Guns N' Roses a Portugal.
Será que eles vão cantar algum clássico de Coimbra, como os Coldplay fizeram?
Duvido.
Eu gostava.
Não sei, não creio.
Talvez uma balada de Mondego.
Sim, não.
Nas cenas do próximo episódio, vamos incluir também os discos que vão ser lançados, ou pelo menos aqueles que sabemos que vão ser lançados. Então, boas festas.
Boas festas.
Boas festas, Silvia. Boas festas a todos.
Bitaites sobre 2024. O balanço do mundo da música.